Olá, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Discussão. Eu sou a Sofia Almeida.
E eu sou o Rafael Costa. E olha, a conexão dessa semana é quase assustadora de boa. Tecnologia dentro da sua casa, dentro da sua bolsa, dentro das suas mensagens. E quem, no fim das contas, controla tudo isso? A gente começa com uma briga entre a LG e uma revista de jornalismo de games e deixa essa pergunta pendurada, porque ela vai voltar o episódio inteiro.
Então vamos direto. A Gamers Nexus publicou uma resposta recente ao desmentido da LG sobre as acusações de espionagem nas TVs deles. O título do vídeo é literalmente LG says we're fake news. Ou seja, a LG basicamente disse que a cobertura deles era notícia falsa e eles responderam.
E qual é o fundo da história? A LG nega as acusações de espionagem. A posição deles é que o ACR, o reconhecimento automático de conteúdo, é opcional. Mas tem um detalhe que todo mundo está pegando: a palavra continuamente. A LG teria dito que não coleta dados continuamente, só que as TVs deles registram diálogos do ambiente. Então o continuamente fica contestado, porque existe logging de conversas do ambiente.
É aí que a discussão fica boa, Rafael, porque a disputa não é sobre um fato técnico seco, é sobre o que significa espionagem. Se a TV grava diálogos ambiente, mas isso é opcional e não é contínuo, quando é que entra na categoria de espionagem? Cada lado escolheu uma definição que favorece o próprio argumento.
E tem uma camada a mais que é meio deliciosa. Existe a suspeita de que o YouTube está fazendo o teste AB nos títulos dos vídeos. Ou seja, o título LG says we're fake news pode nem ser o título final que todo mundo vê. O YouTube estaria testando variações para públicos diferentes. O que complica ainda mais a discussão pública. As pessoas estão literalmente debatendo títulos diferentes do mesmo vídeo.
Isso é um espelho meio irônico do próprio tema, né? A gente está discutindo uma empresa controlando o que sua TV escuta, enquanto outra plataforma controla, de forma invisível, qual versão do título cada pessoa vê. E o que ainda é incerto aqui? Ninguém sabe como a LG vai validar ou refutar as acusações e se vai haver mudança real na política de coleta de dados. Até agora é desmentido contra a reportagem, sem um árbitro claro.
Minha leitura. A parte que merece atenção não é o barraco, é o precedente. Se a resposta a reportagens incômodas é vocês são fake news e a defesa técnica é opcional e não é continuamente, a gente aprendeu que o vocabulário de privacidade foi desenhado para dar margem. Opcional para quem? Contínua segundo qual métrica? Enquanto isso, a TV tem microfones na sua sala.
E essa inquietação, a sensação de que a tecnologia na sua casa não está do seu lado, é uma boa ponte para o próximo tema, que é ainda mais macro, se todo mundo concorda que a IA está avançando rápido demais, porque ninguém freia. Dario Amodei, o CEO da Anthropic, publicou um texto chamado Pacing the Frontier.
E olha o conteúdo, porque é forte. Ele pede três coisas: avaliadores embutidos, os embedded evaluators, coordenação entre setores da indústria e uma desaceleração global do ritmo de desenvolvimento. E o motivo que ele aponta é o risco de RSI, autoaperfeiçoamento recursivo, modelos que melhoram a si mesmos num ciclo que escapa do controle humano.
Vale pausar no que isso significa. O próprio líder de um dos laboratórios de fronteira está dizendo publicamente que o ritmo pode ser perigoso. Não é um acadêmico de fora, não é um crítico histórico, é a pessoa que está dirigindo um dos carros da corrida, pedindo para diminuir a velocidade e propondo mecanismos, avaliação embutida nos sistemas, coordenação setorial e um freio em escala global.
E aí entra o contraponto perfeito da semana. Sheyazu publicou um texto cujo título já é a tese: Everyone should slow down AI development except for me. Todo mundo deveria desacelerar o desenvolvimento de IA, menos eu. E tem uma piada de execução que eu adoro. A página dela bloqueia estados dos Estados Unidos por regra de firewall. Ou seja, ela encenou a hipocrisia, o toda a região menos a minha, na própria infraestrutura.
A ironia dela funciona porque pega o ponto exato de tensão no texto do Amodei. Desaceleração global é fácil de apoiar no abstrato. Mas coordenar quem desacelera, quando e quem ganha vantagem se trapacear, aí é que o bicho pega. Coordenação setorial entre empresas que competem entre si é o tipo de arranjo que a economia de cartéis conhece bem. Os incentivos de cada participante apontam na direção contrária do acordo.
E essa é a pergunta que fica de pacing de frontier. A coordenação setorial é viável de verdade? Se cada laboratório sabe que frear custa posição competitiva, o acordo precisa de fiscalização. Talvez seja aí que entram os embedded evaluators dele, um avaliador embutido como auditoria. Mas quem audita o auditor? Isso o texto deixa aberto.
E se a gente aceita que existe uma economia inteira girando em torno desse ritmo, empresas competindo, risco sistêmico, pedidos de freio, a próxima história é sobre quem segura o volante dessa economia. A The Economist chamou a Nvidia de banco central da IA, banco central, uma fabricante de chips.
E a Naloia rendeu debate pesado. No Hacker News, as pessoas foram fundo. A Nvidia é mesmo o banco central. E uma extensão que apareceu foi a TSMC como a casa da moeda, ou Mint, a fábrica que cunha as moedas. Ou seja, a Nvidia define a política monetária da economia de IA, e a TSMC fisicamente produz a moeda. Tem uma hierarquia inteira implícita aí. Quem define a política? Quem emite? Quem circula?
As objeções também são legítimas. Banco Central tem mandato, ferramentas de política, juros, expansão, contração. A Nvidia tem poder de mercado enorme, mas poder de mercado não é mandato monetário. A analogia descreve a influência, não descreve uma instituição. E há a questão de dependência. Se uma empresa controla o supply da infraestrutura cognitiva do planeta, qualquer decisão de alocação dela tem efeito de política econômica, mesmo sem querer.
E a parte que conecta essa economia à capacidade prática, em paralelo, saiu o Real e CVA, um benchmark que testa modelos de IA em codebases empresariais privadas. Código real de empresas de verdade, não aqueles repositórios públicos de brinquedo. E o líder é o Fable 5.1, via Claude Code, com taxa de resolução de 38,8%.
38,8%, ou seja, o melhor modelo do benchmark resolve quase 4 em cada 10 tarefas em código empresarial real. Impressionante. Depende do que você compara. Comparado com zero de alguns anos atrás, é uma curva assustadora. Comparado com um desenvolvedor sênior que conhece o domínio, ainda falta muito, e as tarefas restantes são provavelmente as mais valiosas, as mais ambíguas, as que exigem contexto organizacional.
E é aí que o debate fica honesto. Taxas de resolução em benchmark se traduzem em valor econômico real? Se um modelo resolve 38,8% das tarefas, isso significa que ele substitui 38,8% de um engenheiro? Ou as tarefas que ele resolve são as fáceis e repetitivas, e o gargalo continua sendo o resto? Isso ninguém sabe ainda, e é exatamente a pergunta em aberto do benchmark.
A economia da IA e a capacidade da IA andando juntas, e quem sustenta essa infraestrutura na ponta? Os agentes. E aqui a gente entra numa história que eu acho genuinamente fascinante. O TED, um documentário spam em território digital, iLens, feito por agentes de IA que oferecem trabalhos freelance por cerca de 25 bahts.
E o detalhe que faz essa história merecer existir? Esses agentes estão literalmente financiando os próprios tokens. Pensa nisso, um agente autônomo que precisa pagar pelo seu próprio custo de computação, e a estratégia dele é ganhar bicos de freelancer para manter a conta aberta. Não é uma metáfora econômica, é um agente econômico de verdade, com receita, custo e necessidade de sobrevivência financeira.
E do outro lado do espectro, um humano redefinindo o que vale a pena criar. Joel Alterson escreveu um texto com um título que dispensa apresentação: Fuck It, Make It Anyway. Ele pesa três caminhos possíveis na era da IA e no fim escolhe o caminho do fazer difícil, o prazeroso. Fazer a coisa do jeito difícil, mesmo quando o modelo faria rápido.
Eu gosto de colocar essas duas histórias juntas, porque elas são dois lados da mesma moeda. De um lado, máquinas que se comportam como agentes econômicos, gerando ruído e ofertando trabalho por preço baixíssimo. Do outro, humanos que respondem redefinindo o valor do trabalho. Se a execução ficou barata, o valor migra para o prazer do processo, para o que você aprende fazendo.
E o que pode vir daí, pensando nos dois sinais? mais ruído de agentes, se funciona para um agente se pagar, mais agentes vão tentar, e mais reação humana, textos como o do Alterson, como um movimento de contracultura. A pergunta não respondida é como plataformas vão distinguir agente de humano quando o agente paga a própria conta e entrega o trabalho.
E se máquinas escrevem código e mandam mensagens, quem vigia o resto? Privacidade, a seguir. E essa é daquelas que faz qualquer usuário de Linux arrepiar. Simon Tatum descobriu que o cliente Zoom no Linux lê proativamente todo o conteúdo da área de transferência do X11. Todo o conteúdo. Incluindo dados de gerenciadores de senhas.
Espera, deixa eu garantir que todo mundo entendeu a gravidade. A área de transferência do X11 é um lugar onde a gente coloca coisas o tempo todo. Senhas copiadas de um gerenciador, tokens, textos sensíveis. E o comportamento do cliente Zoom é ler proativamente, ou seja, não é quando você cola, é ele consultando a área de transferência por conta própria. Se você acabou de copiar uma senha do seu gerenciador, ela estava lá.
E é uma falha de design. Não necessariamente uma intenção maligna. Ler a área de transferência é um padrão comum que faz sentido em interfaces de colar. O problema é o lado que perde. Quem copiou algo sensível esperando que a área de transferência fosse transitória. O contraste é ótimo com a próxima história, que mostra o outro extremo. Segurança pensada de verdade.
A Trail of Bits opera como uma das três auditorias externas da Key Transparency do Signal. A Signal tem verificação automática de chaves, baseada em Merkle Trees, estruturas que permitem verificar, de forma eficiente e auditável, que a chave que você está usando é mesmo a chave certa, sem confiar cegamente no servidor.
E a diferença filosófica entre as duas histórias é o que importa. No caso do Zoom, o design assume que ler tudo é inofensivo. No caso da Signal, o design assume que tudo pode ser comprometido, inclusive o servidor, e por isso existe verificação independente, com auditoria externa. Uma falha de design comum contra uma arquitetura de segurança deliberada.
O que ainda falta, do lado do Zoom? Uma resposta. Até agora não temos uma posição pública nos nossos textos. Do lado da Signal, auditoria contínua. A existência de auditor externo é um começo, mas segurança é processo, não selo. E, falando em auditoria, tem um suporte a essa discussão, que é um alerta. O Usenet prova que dados antigos voltam.
Ah, ou Usenet Rewind, um arquivo pesquisável de 1981 até hoje, com mais de 1 bilhão de mensagens. Para historiadores da computação, é um tesouro absurdo. Você consegue ler discussões técnicas de 4 décadas atrás. Para a privacidade, é o pesadelo. Posts de décadas atrás, escritos por pessoas que talvez nem saibam que ainda existem, agora com interface de busca bonita.
E a lição é brutal e simples. O que você publica público é público para sempre, e o custo aparece décadas depois, quando a tecnologia de busca fica boa o suficiente. Em tom mais leve, mais relacionado, máquinas escrevendo conteúdo, a gente tem um artigo no OnPrice, aparentemente escrito por IA, apontando que a União Europeia usa 44% menos energia por euro do que em 1995. E os leitores ótimos foram atrás, calcularam que o equivalente dos Estados Unidos fica em torno de 48%.
Duas coisas ali. Uma, o dado em si é interessante. Eficiência energética medida por valor econômico melhorou muito em 30 anos, e leitores fizeram a conta do outro lado do Atlântico. Duas, o fato de o artigo ser possivelmente gerado por IA e circular como jornalismo mostra que o ambiente de informação mudou. A matéria em si era verificável. Os leitores checaram, corrigiram, complementaram, mas nem todo o conteúdo recebe esse tratamento.
Isso conecta bonito com o próximo bloco. Se as máquinas escrevem e a informação circula sem controle editorial claro, como a gente entende as máquinas por dentro. Engenharia profunda, a seguir. E começa com um trabalho impressionante. Elin Yun fez engenharia reversa da Neural Engine da Apple, a ANE do M1.
E o achado dela é um caso de estudo sobre obsolescência de arquitetura. A Neural Engine foi desenhada para o fluxo de dados de CNNs, redes convolucionais, o paradigma dominante da visão computacional, mas Transformers tem um padrão de acesso a dados completamente diferente. Resultado: a ANE é inadequada para Transformers. E a Apple claramente concordou, porque no M5 a ANE foi integrada à GPU.
Ou seja, hardware especializado, que era a joia da coroa, virou marginal em poucos anos, porque a carga de trabalho mudou. A lição é geral. Quando você projeta para o workload de hoje, você aposta que ele continuará dominando. A aposta da Apple era CNN. A realidade virou transformer. O silício especializado envelheceu. E Ken Shirley fez o equivalente histórico com o 8087, o coprocessador de ponto flutuante da Intel.
Ele reconstituiu o microcódigo do 8887. E o número que impressiona. A instrução F-Scale usa mais de 140 microinstruções e 3 níveis de subrutinas. 140 microinstruções para uma operação de escala de expoente. É uma janela para como a engenharia de chips se fazia com orçamento de transistores apertadíssimo. Cada operação era uma pequena coreografia de subrutinas.
Os dois trabalhos, o da Ellen Young e o do Sheriff, têm o mesmo espírito, abrir a caixa preta. Um abre o silício moderno, o outro abre o silício de 1980. E esse espírito de abrir caixas pretas é exatamente o tema do próximo bloco. Entender transformers por dentro e entender builds por dentro.
Começando pelos transformers, o artigo clássico A Mathematical Framework for Transformer Circuits, de 2021, é a base interpretativa dessa área. Ele propõe que o in-context learning, a capacidade do modelo de aprender dentro do próprio prompt, é explicado pelas induction heads, cabeças de atenção que detectam padrões repetidos e preveem a continuação. E outra imagem que o artigo popularizou, o residual stream como um barramento, um ônibus por onde as camadas leem e escrevem informações.
E por que isso importa hoje? Porque quando a gente falou do real Zepui, do Fable.1, resolvendo 38.8% das tarefas, a pergunta como esse modelo consegue fazer isso tem a resposta teórica começando ali. Interpretabilidade é o campo que tenta transformar comportamento observado em mecanismo compreendido. As induction heads são um dos poucos casos em que isso deu certo de forma limpa.
E o outro, abrir a caixa preta, é mais mundano e talvez mais útil no dia-a-dia. O Lalit Maganti lançou o BuildProf, uma ferramenta open source que visualiza builds como uma timeline, em forma de árvore de processos. Ou seja, você roda o build e vê qual processo rodou, quando, dentro de quê, quanto tempo levou. Ele usou a ferramenta para investigar o build do Bun, Zig versus Rust, qual linguagem compila mais rápido.
E é uma analogia bonita com o residual stream. Um é o barramento interno do modelo, o outro é a timeline do build, os dois são instrumentação. Performance e interpretabilidade são dois caminhos para dominar sistemas complexos. Você não melhora o que não consegue ver, e o BuildProf transforma o build, que costuma ser uma caixa preta de minutos silenciosos, em algo observável.
E seguindo na veia técnica, o próximo par de histórias é sobre mecanismos versus rótulos. Primeiro, linguagens de programação. Um blog discutiu três ideias. Flow typing, que refina os tipos conforme o fluxo de controle. Borrow checking, o modelo de propriedade de memória que o Rust popularizou. E programação por contratos, com pré e pós-condições.
E tem uma ironia que não dá para deixar passar. O exemplo em D que o blog usou para ilustrar contratos continha um typo na pós-condição, um artigo sobre contratos, com um contrato quebrado no exemplo. Ninguém está imune, e talvez seja até um argumento a favor de ferramentas que checam contratos automaticamente.
E a segunda história, um paper no Arxiv, que pergunta vai existir 7G? A resposta dele é que talvez a pergunta esteja errada. Em vez de numeração automática de gerações, cada X anos, um número novo. O paper propõe um framework de prontidão. Um readiness framework. Medir se a tecnologia está madura, não se o rótulo chegou.
E o paralelo com linguagens é exato. O valor está nos mecanismos, não nos rótulos. 7G é um rótulo de marketing. Até existir um mecanismo que justifique. Linguagem com ball checking é um mecanismo que vale mais que qualquer nome. Marketing numera, engenharia verifica.
E já que falamos de mecanismos e de infraestrutura que se constrói aos poucos, a gente fecha com a história mais acessível do episódio e talvez a mais inspiradora, OpenStreetMap, um tutorial que promete o primeiro edit no mapa do mundo em 15 min.
15 minutos? De verdade. O caminho é baixar o Joesme, o editor, instalar o plugin Website Wizard e usar esse plugin para converter tags de website em tags de shop. Ou seja, existem mapeados lugares que têm um site listado, mas não têm a classificação correta de comércio, e o plugin automatiza essa transformação, transformando um site, isso é uma padaria, isso é uma loja de ferramentas.
E por que isso está num episódio sobre bancos centrais de IA, agentes que se pagam e espionagem de TVs? Porque é o contraponto perfeito. A infraestrutura pública, o mapa que todo mundo usa, também é feita de pequenas contribuições individuais. Nenhuma empresa controla o OpenStreetMap. É o oposto exato do modelo da TV que escuta a sua sala. Em vez de extrair dados de você, você contribui dados para um bem comum.
E há algo que qualquer ouvinte pode fazer hoje. 15 minutos, um edit, e o mapa do mundo ficou um pouquinho melhor por causa de você. Numa semana em que discutimos quem controla a tecnologia, a LG na sua sala, a Nvidia na economia, os agentes no seu feed, o Zoom na sua área de transferência, talvez a resposta mais saudável seja essa: contribuir para a infraestrutura que está sob controle coletivo.
Fechando com chave de ouro. Foi por hoje, gente. Eu sou o Rafael Costa.
E eu sou a Sofia Almeida. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo episódio.